Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É a frase mais certeira e também discrepante, pois não é uma culpa, são várias. Culpa é o assunto que impera quando falamos sobre maternidade, por isso não poderia faltar por aqui. Onde nasce a culpa? Como ela cria raiz? Como acolhê-la? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio no podcast Nada Além do Simples. Eu sou Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês sobre esse meu caminhar por uma vida mais simples, tendo a simplicidade como base na nossa vida, para termos uma vida mais leve, com uma jornada mais criativa e mais poética. Hoje, na verdade, nesse trimestre, né, nessa temporada de podcast, a gente vem conversando muito sobre as luzes e sombras de sermos mães e mulheres. Esses episódios são muito especiais porque aqui, como eu venho falando, né, eu enxergo como uma roda de conversa de amigas. Não sei se você que está escutando esse podcast teve um filho recentemente, ou se ainda vai ter, ou se pretende, ou se não quer, mas se interessa por esse tema que realmente é tão importante, é uma questão, né, de sociedade mesmo, de comunidade, inclusive. Mas eu, muitos de vocês já sabem, tive o meu filho em meio à pandemia, né? Então, essa roda de conversa, esse papo, aberto, franco, com o coração rasgado, me fez muita falta, sabe? Apesar de ter amigas dispostas a conversar, me fazia muita falta realmente ter pessoas que estavam vivenciando, sentindo, trocando, né, sobre esse momento junto comigo, que a gente vive tanta coisa e quase não consegue escrever tudo o que tá vivendo, tanto das luzes quanto das sombras, né? E acredito que isso acontece principalmente por causa dela, essa danada da culpa. Culpa é uma palavra que impera, né, quando a gente fala sobre maternidade. É impossível quase descolar uma coisa da outra. E parece, né, até um pouco triste, desafiador falar sobre isso, mas eu acho que é muito necessário, porque quando a gente fala sobre culpa, a gente fala sobre uma responsabilidade social, a gente fala sobre um respeito à criação, um respeito à mulher recém-parida, um respeito ao momento da mulher se redescobrindo em meio ao puerpério, a gente fala sobre um respeito à mulher que está renascendo e depois vivendo junto ao filho, né? Em uma sociedade que muitas vezes não recebe essa mulher, tanto na volta do trabalho, ou às vezes até durante a gestação, enquanto está trabalhando e precisa continuar trabalhando, ou muitas vezes depois, né, em estabelecimentos e o que for. Quando a gente não recebe bem as crianças, a gente logo não recebe bem as mães, e logo a gente põe as mulheres naquele lugar em que elas não têm mais espaço para ser além de mães. E a culpa é um assunto muito denso, que eu acho muito importante para além da maternidade a gente falar sobre isso, né? Culpa, quando a gente olha no dicionário, fala sobre responsabilidade por dano, desastre causado a outro, falta, delito, crime. É uma coisa realmente, é um termo, né, realmente muito denso e que precisa de atenção. Eu venho tratando isso junto comigo, assim, eu comigo mesma e eu com a minha analista por muitos anos. Diversas culpas, algumas mais descancaradas, que a gente sabe, outras que estão ali escondidinho, que você fala, opa, isso era culpa? Não sabia que tinha esse nome, mas tem, gente, e outras que depois foram surgindo, né, com a maternidade e que eu precisei realmente encará-las, enfrentá-las e sim acolhê-las, né, porque a culpa, acredito muito que ela não é uma questão só de você olhar para ela e pronto, ah, tá, beleza, tô de bem com a minha culpa. A gente tem que diariamente realmente abraçando essa culpa, sabe? Dando manutenção e entendendo cada vez mais ela. Até que um dia, pela consciência, a gente consegue realmente fazer essas pazes, né? Virar essa página e não só virar a página como deixar pra lá, né? Mas enxergar ela como realmente essa construção, né? Do nosso É de quem a gente é, né? Do nosso caráter hoje. Então, quando eu falo, né, sobre culpa na maternidade, a minha, hoje eu consigo enxergar, né, gente? Na hora eu não conseguia enxergar isso, porque eu tava vivendo tanta coisa. Mas agora, quando eu volto esse filme na minha cabeça, né, conto um pouco, inclusive, no meu livro, Muito Além do que eu Sonhei. Vou deixar o link pra vocês na caixa de informação desse podcast. Vocês podem comprar na Amazon e no Submarino. É, eu conto um pouco sobre toda essa jornada e, recapitulando, eu consigo enxergar como a minha culpa veio logo cedo. Logo depois que Levi nasceu, porque meu filho nasceu prematuro, né? Então, foi inevitável após terminar o parto dele, foi um parto natural, apesar do susto, foi um parto tranquilo e muito visceral. Mas eu comecei a pensar, né? O que aconteceu? O que, que eu fiz? Por que, que ele nasceu antes? E mesmo médicos e todos os médicos possíveis, enfim, que a gente consultou depois, vinha falando, né, que estava tudo bem, que ele só quis vir antes, que ele estava bem formado, estava perfeito e tudo mais, tudo certo, ainda assim me envia a culpa do que eu fiz. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Sabe? É, realmente voltando esse dedo, né, para mim. E depois disso... veio outra, ou enquanto isso, né, depende do ponto de vista, abrindo meu coração para vocês, acho que isso é uma coisa que eu nunca comentei abertamente, mas eu precisei voltar a trabalhar muito rápido, na verdade, não é que eu voltei, né, eu não parei, para parir o meu filho, e depois que eu voltei na maca, eu tava ainda vivendo contrações, porque o útero não para de se contrair, né? Então, ainda estavam acontecendo contrações mais leves, mas ainda estava, tipo, uma cólica bem forte. Então, eu não conseguia dormir, eu não via a hora de conseguir ligar para os meus pais. E foi uma madrugada difícil, né? Porque eu olhava pro lado e não tinha o meu filho num bercinho, não tinha cheirinho de sabão de coco, sabe? De roupa de recém-nascido, não tinha nada, e não tinha nada dentro de mim. Então, foram alguns momentos muito difíceis. E que eu tentei ser um pouco prática, de resolver tudo que eu podia naquele momento. Então, assinei contrato que eu precisei, fiquei com medo de perder trabalho, fiquei com medo do que pessoas iriam me falar, a resposta que eu ia ter, precisando do dinheiro. Imagina, minha cabeça estava pensando que se o convênio não aprovasse, o meu filho na UTI, eu ia ter que pagar uma UTI neonatal, quanto que é a diária, eu vou ter que vender meu rim, sabe? A cabeça foi a loucura, então... Logo depois, 6 horas depois do meu filho nascer, eu estava trabalhando, mesmo sentada na cadeira de hospital, em repouso, eu não tive licença, depois eu não tive apoio, estava no meio de uma pandemia, tive eu e meu marido, a gente se virando nos 30, ele também continuando trabalhando, porque depois o trabalho dele foi super afetado pela pandemia, e eu recebi muitas mensagens na internet de pessoas me julgando que eu não deveria estar trabalhando, que eu não deveria estar fazendo o que eu estava fazendo. Eu tinha que aproveitar o meu filho, vai cuidar do seu filho. E às vezes eram frases que vinham acompanhadas de um coraçãozinho depois, mas que me cortavam o coração, porque eu estava cuidando do meu filho, mas eu precisava cuidar de outras coisas juntos, porque ninguém ia fazer isso para mim, sabe? Eu sou uma adulta, tem coisa que, dadas as circunstâncias que eu estava vivendo, ninguém, além de mim, podia resolver aquilo naquele instante. Então, apesar de eu ter essa consciência, eu senti muita culpa de ter voltado, precisar estar trabalhando, culpa de não conseguir estar tendo aquele momento de licença maternidade apaixonante que a gente se dedica 4 meses full time, né, o tempo inteiro pro filho, e aquilo me cortou o coração, apesar de eu estar muito feliz que estava em casa, bem recuperado, e super bem, devido todo o acontecimento, né, que foi a surpresa. Mas lá no fundo me vi aquela agulhada assim de... Tem mães que estão o tempo inteiro com o filho delas nesses 4 meses, que vão dedicar, que deixaram o trabalho pelos filhos. Aquela questão de largar tudo, sabe? Não tô aqui para fazer juízo de valor das escolhas de ninguém, sabe? Mas apontando realmente os meus pensamentos naquele momento, era sobre isso, sabe? De eu não tô dando tudo, eu não estou largando tudo pelo meu filho. Era o que aquelas mensagens diziam para mim. Então, eu enxerguei cedo que a culpa vem dos olhares de fora. Ela nasce do olhar de fora para dentro. Porque se eu olhar unicamente para o meu filho, ele não me revela essa culpa, sabe? Se eu abro mão dessa cartilha da maternidade perfeita, que não existe, e não existe porque as escolhas de cada um são devidas às circunstâncias e à realidade de cada um, né? A minha maternidade faz sentido para mim, sabe? E é isso que importa. Se eu abro mão dessa cartilha da maternidade perfeita, eu enxergo que maternar, que a vida não é um concurso, que não tem esse troféu, a não ser se a gente olhar realmente só para esse espaço em que tem eu e o meu filho. Então, juntos é que a gente vence, sabe? A culpa vem de mim, vem do outro, vem da sociedade, vem dessa idealização da mãe que não existe, né? E eu acho que essa pega muito forte quando a gente fala sobre culpa materna, porque a mãe que eu imaginava antes de ser mãe, ela ainda não tinha um filho. E parece uma frase muito redundante, muito boba, mas ela faz muito sentido depois quando a gente realmente tem o nosso filho nos nossos braços. A gente imagina uma vida pela perspectiva de quem não tem um filho. E não só não tem um filho, na verdade, não tem o filho que é o seu, porque cada filho, cada ser humano é um bebê diferente, é o teu. E eu acho muito profundo a gente encarar realmente como o teu filho, né, como um projeto que é teu, que vai crescer com você e que só você é capaz de ser essa mãe possível para cuidar dele. Então, quando eu entrei nesse lugar, né, de realmente me coloquei nessa condição de enxergar a minha realidade atual, né, e não a que eu imaginava, eu comecei a enxergar que eu não precisava equilibrar todos esses pratos, que eu não precisava empilhar, sabe? Eu tinha que olhar e ver qual realmente era o mais importante, qual era a mais prioridade, ou qual eu poderia sim pedir ajuda, né, da maneira que fosse. Uma vez eu tava conversando com uma amiga sobre esse assunto e ela começou a me dizer a culpa dela, né? Eu disse as minhas e a gente meio que concordou uma com a culpa da outra, sabe? Foi uma situação muito engraçada e tô compartilhando isso com vocês porque falar das nossas culpas em um espaço seguro, em um espaço em que você se sente bem e acolhida, nos cura. Nos acolhe, então converse, sabe, põe essa culpa para fora, fala, sabe, escreva, foi o que eu fiz no meu livro, né, escrevi muitas das minhas culpas, os meus pensamentos lá, e isso de certa forma me trouxe força para conseguir realmente dar contorno, dar palavras, verbos, dar nome a estas culpas. E esses dias eu estava pela internet e vi um texto da Ju Ferraz, do TPM, acredito que muitos de vocês talvez a conheçam, ela faz um trabalho incrível, né, na internet com o conteúdo dela e também no Maternar, ela compartilha alguns textos e algumas experiências também daquilo que ela está vivenciando. E um texto dela, eu acho que seria um ótimo manifesto para a gente terminar esse episódio de uma forma que a gente se abrace. Eu vou ler para vocês. A mãe que amamenta exclusivo é mais mãe do que a mãe que complementa? Não. A mãe que não toma banho e nem escova os dentes no puerpério por total falta de tempo é mais mãe do que a que consegue tomar um banho com calma? Não. A mãe que não tem rede de apoio é mais mãe do que a que tem? Não. A mãe que resolveu sair do trabalho para se dedicar ao filho é mais mãe do que a mãe que tem que deixar seu filho na creche com 5 meses? Não. A mãe que teve parto normal é mais mãe do que a que por algum motivo teve cesárea? Não. A mãe que fica feliz em ter uma horinha para si é menos mãe do que a que infelizmente não consegue? Não. A mãe casada é mais mãe do que a mãe que se separa e resolve namorar com um filho pequeno? Não. A mãe perfeita é perfeita porque não é mãe. A mãe perfeita não existe. Existe a mãe perfeita e existe a mãe possível, a mãe real e cabível para cada realidade. Somos a melhor mãe que os nossos filhos podem ter. O resto não passa de cartilhas inventadas para fazer com que a gente se sinta mal. Então não caia nessa. Não se sinta sempre em dívida com você. Você é a mãe perfeita com as suas imperfeições. É essa mensagem, né, que eu e a Sandálias Ipanemas que estão apoiando esse trimestre desse podcast, a gente deseja para todas vocês que estão escutando esse podcast, esse episódio, porque ter uma relação mais acolhedora com as nossas culpas, né, com aquilo que a gente sente, abre espaço para que a gente enxergue também quais são os nossos pontos fortes e aquilo, todas as possibilidades que a gente pode oferecer para a gente, para o mundo e para os nossos filhos. Então, que esse episódio seja um abraço forte e que hoje você consiga convidar a tua culpa para um abraço, escrever sobre ela, contar sobre ela para alguém que você se sinta seguro e acolher realmente, porque tem muito aí, além da culpa, que precisa ser olhado e precisa ser colocado em palco. E é isso, você é a mãe perfeita, com todas as suas imperfeições. Um grande beijo e até o próximo episódio.